Senhor presidente, caro colega senador Mozarildo, queria fazer uso da tribuna hoje, primeiro para agradecer à população do meu estado, especialmente de Chapuri, Júlio Barbosa, Leide, que me acolheram, tanto a mim quanto o senador Aníbal Diniz, em sua casa, num café da manhã, numa reunião com amigos e lideranças do município de Chapuri. E depois tivemos uma bela reunião na pousada Chapuris, do João Garrinha, onde também nos encontramos com lideranças, eu fiz o lançamento da revista e conversamos sobre as dificuldades que Chapuri tem enfrentado e também sobre o futuro de Chapuri e do Acre. Mas também quero aqui fazer um registro, senhor presidente, do encontro que tivemos na pousada Floresta, em Brasileia, do Moreira, que nos acolheu tão bem, com lideranças de Epitaciolândia, de Assis Brasil e de Brasileia, para uma conversa que eu e o senador Aníbal Diniz fizemos com tanta satisfação, onde eu também pude apresentar e fazer o lançamento da minha revista Acreanidade. E eu não tenho como não agradecer a acolhida que tive nesses municípios. Mas queria aqui, inclusive aproveitando a presença do senador Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, dar uma satisfação. No sábado, estive visitando também o jovem Augusto, um jovem haitiano que está no Acre há mais de um ano, menor de idade, e que foi objeto de uma audiência que nós tivemos com o embaixador da França no Brasil, senador Ferraço, eu, a deputada Perpétua, para pedir uma ação da embaixada francesa no sentido de conceder visto para esse jovem haitiano para que ele possa seguir viagem e encontrar a sua família que está em Martinica. E esse jovem tem uma história muito bonita. Ele foi retido no aeroporto de Rio Branco pela Polícia Federal. Seria mais um haitiano procurando uma melhor vida no Brasil. Mas o caso dele, ele chegou de menor, sozinho, buscando passar pelo Brasil para encontrar com seus familiares na Guiana Francesa. E há um ano e três meses está à espera de uma solução. E eu queria daqui já agradecer ao embaixador da França no Brasil e dizer que no próximo dia 5 nós vamos estar indo, o embaixador, eu, vamos ao Acre, vamos nos reunir com esse jovem haitiano e certamente com a inestimável ajuda do secretário Nilson Mourão, que é um dos mais importantes auxiliares do governador Tião Viana, nós haveremos de encontrar uma boa condução e darmos a solução definitiva para essa questão, que é uma questão humanitária. Um jovem de menor de idade do Haiti esperando um posicionamento das autoridades para que ele possa... Ele não pode voltar para o Haiti, não pode seguir para a França e tem que ficar num abrigo para menores no Brasil. Mas já está solucionado. Tive com o senador Ferraço na embaixada, visitei esse jovem no abrigo para menores em Epitaciolândia, junto com o secretário Nilson Mourão, e graças a Deus, no contato também com o embaixador da França, ele já encontrou o caminho e nós esperamos uma solução definitiva nos primeiros dias do próximo mês. Mas, senhor presidente, a minha vinda aqui à tribuna é para fazer o registro da importante audiência que nós fizemos hoje, reunindo a Comissão de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Infraestrutura dessa Casa e a Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor. Os companheiros que trabalham na Agência Senado certamente farão uma boa matéria, porque foi uma das mais importantes audiências públicas que nós tivemos no Senado este ano. Nós reunimos aqui o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o senhor João Rezende. Quero cumprimentar o senador Eduardo Amorim, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor, que foi um parceiro nessa audiência. Eu sou um dos proponentes do requerimento para que essa audiência ocorresse. E para quem está me assistindo pela TV Senado e me ouvindo pela Rádio Senado, a audiência que eu falo da maior importância realizada hoje, ela tratou simplesmente de um tema que está presente no cotidiano de todo cidadão brasileiro. Não há cidadão brasileiro hoje que não questione o serviço de telefonia, que não questione a qualidade e também o preço desse serviço. E eu apresentei um requerimento trazendo no Senado Federal o presidente dessas companhias. E quero aqui cumprimentar e agradecer ao Antônio Carlos Valente, presidente da Vivo, que esteve presente hoje a manhã inteira debatendo conosco aqui no Senado. O senhor Carlos Zenteno, presidente da Claro, que também esteve a manhã inteira aqui no Senado, debatendo nessa audiência que reuniu três comissões da Casa. Quero agradecer ao presidente Rodrigo Abreu, presidente da TIM Brasil, que também passou a manhã conosco num debate que penso da maior importância. Da mesma maneira, ao senhor Eduardo Levi, diretor executivo do Sindicato das Empresas de Telefonia e de Serviço. O senhor Euso Missano, que também esteve na audiência, Leão Serva e o deputado Augusto Bezerra, da Unali. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, falo que é um tema da maior importância porque a Lei 9.472 de 97, a Lei Geral da Telecomunicação, estabeleceu pelo menos dois caminhos a serem seguidos. O estabelecimento de que nós temos que, nesse serviço, ter qualidade e regularidade. E é exatamente isso que se questiona no país hoje. Nós temos mais de 270 milhões de usuários e para uma população de 201 milhões de pessoas. E estou certo que não há um único brasileiro, usuário da telefonia, que não tem um questionamento a fazer. Em 2012, a situação se agravou tanto que a Anatel suspendeu a comercialização de novas linhas, de novos telefones, até que um plano de ação fosse executado. O resultado é que alguma melhora aconteceu, mas agora os questionamentos se multiplicam. Normalmente, para se completar uma conversa, tem que se ligar uma, duas, três vezes. E eu quero dizer aqui que penso ser o Senado um espaço adequado para fazermos um debate honesto, sincero, que leve em conta o interesse do cidadão. As empresas alegam, e aí não é sem razão, que boa parte dos recursos comprometidos nesse serviço estão diretamente ligados aos impostos. É verdade, isso é um fato. Mas, também somado a isso, a ineficiente infraestrutura, seja de cobertura de torres, seja da própria tecnologia utilizada. Não tem sentido um país como o nosso, com tantos usuários, com um mercado tão disputado, tão cobiçado, ter um serviço que não tenha a chancela da boa qualidade. Telefonia móvel, uso de telefone celular, de internet, não é um artigo de luxo, é um artigo de primeira necessidade. O simples cidadão compromete boa parte do salário dele com a conta telefônica, com o celular, com o uso da internet. E esse cidadão que compromete uma parcela importante do seu salário merece um serviço de qualidade. Eu fiz um questionamento, senhor presidente, para as operadoras. Em Genebra, o ano passado, a União Internacional de Telecomunicações declarou que o custo do minuto por ligação no Brasil é um dos mais caros do mundo. Isso quem estabeleceu esse número foi a União Internacional de Telecomunicações, a UIT, falando que o minuto no Brasil é de 0,71 dólar. Esse dado coloca uso de telefonia no Brasil como um serviço mais caro do mundo. Disputa um dos mais caros do mundo. Esse número foi rechaçado, é bom que se diga, porque a verdade tem que prevalecer sempre por todos os presidentes das empresas e pela própria Anatel. Mas o cidadão brasileiro precisa saber e ter acesso à informação adequada. Hoje os PROCONs estão procurando defender os usuários. Hoje o próprio Ministério Público propõe táxis. A Assembleia Legislativa do meu estado, Acre, fez uma CPI. E o Senado, na comissão adequada, nos espaços adequados, abriu esse debate. Na semana que vem, o ministro das Telecomunicações vai vir ao Brasil. E nós vamos completar essa audiência pública que reuniu duas mesas hoje. Eu queria, senhor presidente, dizer que uso a tribuna aqui para defender aquilo que já foi feito. O Brasil, de fato, tem investido e fez a expansão, inclusive da banda larga, com a aplicação da tecnologia 3G. Mas o país não sabe que, mesmo aqui no Senado, por conta de uma opção que fizemos, os senadores não têm acesso a uma rede 3G. Nós ainda estamos usando a tecnologia 3G e não a 4G. E eu entendo que aquilo que estamos conquistando hoje, da maior importância de ser celebrado, que é uma comunicação que não deixa nada a desejar para qualquer país desenvolvido do mundo, ou qualquer país que reuniu e que executou e que sediou Olimpíada ou Copa do Mundo, certamente nos estádios vamos ter um serviço de primeiro mundo, de padrão FIFA. Mas, senhor presidente, o que eu quero, o que nós brasileiros queremos, é que as empresas falem das dificuldades que elas têm, para que possamos dar o apoio, que a gente faça a devida correção na política de telecomunicação no país. Mas o cidadão, o simples cidadão, que tem um celular, tem o direito de ter um serviço de qualidade e com um preço justo, um preço adequado. Quero dizer que o que nós estamos conseguindo para os estádios, eu quero nas universidades, nas escolas, nos hospitais, nos mercados e nas cidades brasileiras. O Senado Federal abriu esse debate com alto nível hoje e eu espero e vou fazer disso uma bandeira de luta. Só vamos findar esse debate quando nós tivermos, de fato, a universalização da telefonia. Óbvio, não sou daqueles que vêm de facilidade. Nós precisamos, de fato, ter uma política para universalizar e uma política transparente também para levar qualidade para os centros urbanos, para os lugares especiais. E volto a me referir, os centros de pesquisa, as universidades, as escolas, os hospitais, porque esse é o sentido de nós estarmos universalizando essa tecnologia que é tão fundamental quando bem utilizada, como é a internet e a comunicação. Ouço com satisfação, pedindo licença ao presidente, um breve aparte, certamente, do nobre senador Aloysio Nunes Ferreira, que acompanhou, como membro dessas comissões, a audiência de hoje e certamente tem observações a fazer.
Senhor senador Jorge Viana, muito oportuno o seu pronunciamento. Em cima do lance, como diria um cronista esportivo, fizemos uma audiência muito interessante, muito rica de informações. Eu queria, em relação ao ponto que Vossa Excelência aborda, da universalização, ressaltar o fato de, sendo Vossa Excelência um senador do PT e um senador de primeira grandeza e muito influente no seu partido e no Congresso, nós poderíamos fazer
menos que Vossa Excelência pense. Eu gostaria até de ter uma influência maior no meu partido.
Veja, Vossa Excelência, o fundo para universalização do serviço de telefonia foi criado juntamente com toda essa mudança do marco regulatório das telecomunicações. Acontece que o fundo de universalização, que serve exatamente para isso, para levar a telefonia, e com a telefonia a internet, a banda larga, etc., para lugares onde não há retorno financeiro. Muito bem, este fundo tem sido contingenciado furiosamente, barbaramente. Senhor presidente, no ano passado, o orçamento do FUSTE, foi autorizado para o FUSTE, era 1 bilhão e 700 milhões. Foram gastos 2 milhões. É uma insignificância. A mesma coisa em relação ao orçamento da Anatel. A Anatel tinha um orçamento autorizado de 1 bilhão e 400 milhões, em 2013 e foi executado apenas 300 milhões. Ora, isso é indispensável para que a Anatel possa cumprir o papel para o qual ela foi criada, que é da fiscalização, especialmente em nome do consumidor. Olha que eu fico muito satisfeito, muito feliz de ver Vossa Excelência ocupando a tribuna no dia de hoje, chamando atenção para um fato que, no nosso entender, do seu e meu, deve ser algo que nos una, de modo a podermos promover efetivamente a universalização das telecomunicações de qualidade para todo o Brasil.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e não tenho dúvida. Nós estamos fazendo um debate elevado. Não concordo que alguns recursos que são tão fundamentais para o cidadão possam fazer parte daquilo que compõe o superávit primário. Nós temos que fazer escolhas. E a escolha de universalizar nos rincões desse país, como nós fizemos, levando luz para todos, nós temos que fazer também levando a boa comunicação. Então, senhor presidente, eu cumprimento a todos os presidentes das telas que vieram aqui, cumprimento o presidente da Anatel por ter vindo fazer esse debate conosco e quero só encerrar vendo aqui o nosso querido senador Randolph, dizendo que ontem estive no estado de Vossa Excelência. Dei uma entrevista, participei de um seminário sobre logística, a convite do governador do estado, Camilo Capiberibe, para debater offshore e também a logística do Porto de Santana, que é um porto fundamental para a Amazônia, e lá fiz questão de registrar que Vossa Excelência, o senador Sarney e o senador Capiberibe estão na luta pela prorrogação do prazo das áreas de livre comércio, como nós estamos no Acre, que é tão fundamental. E eu faço um apelo aqui ao líder que está caminhando. Nós todos estamos unificados. Quando é para prorrogar o polo industrial de Manaus, a Zona Franca de Manaus, agora queremos o apoio desse grande líder do governo na casa, Eduardo Braga, em reciprocidade, para que, nas regras de hoje, não é concorrente, para que a nossa região, da Foz do Rio, lá no Amapá, as cabeceiras no Acre, também possa ter uma segurança para o comércio com a extensão do prazo das áreas de livre comércio.
Vossa Excelência, me permite?
Certamente.
Primeiramente, quero dizer a Vossa Excelência que não só o Acre, como todas as áreas de livre comércio da região amazônica, contam com o apoio não apenas do senador Eduardo Braga, mas de toda a bancada do Amazonas.
Do líder do governo.
Do líder do governo também. Agora,
pronto, isso já é uma conquista.
As áreas de livre comércio do Acre não têm prazo. Vossa Excelência tem uma situação
invejável.
Invejável e atípica.
Mas é que eu estou apoiando o Amapá agora
então,
na luta.
Então, quero dizer a Vossa Excelência que o estado do Acre não deve entrar no prazo, porque não tem prazo. Agora, o Amapá e o Roraima, e inclusive o Amazonas, que tem Tabatinga.
Por isso que eu estou apoiando, por solidariedade.
Então, nós é que estamos lutando por um prazo maior. No início, o governo não concordava com prorrogação nenhuma em área de livre comércio. Depois, o governo aceitou um prazo de 10 anos. Há um entendimento do prazo de 10 anos. Hoje, na reunião de líderes, lá na Câmara, o PSD propôs retirar a emenda aprovada pelo senador Jucá na MP 634 e apresentar na emenda do projeto da Lei de Informática uma emenda com prazo adicional. Portanto, a solidariedade, o apoio, o engajamento, não apenas do líder, mas do senador, do cidadão, do Amazônida, é claro que todos os estados contam, mas Vossa Excelência tem uma situação única, que Vossa Excelência tem área de livre comércio no Acre por tempo indeterminado.
Obrigado. Presidente, só para ouvir e encerrar o senador Randolph, um minuto.
Não, serei breve. Lamentavelmente, senador Jorge, por conta das notórias atividades que estou tendo, eu não estive ontem no Amapá, em função das atividades que o meu partido me designou, mas soube da vossa presença lá e, inclusive, exulto porque nós estamos juntos nesse esforço. A área de livre comércio em Macapá e Santana já conquistamos 10 anos de prorrogação até 2024 e queremos, e é necessário e fundamental, que seja igualada à Zona Franca de Manaus, porque é uma questão de justiça.
Exato.
Todas as áreas de livre comércio da Amazônia, porque foram, inclusive, alçadas a essa condição como mecanismo de desenvolvimento iguais à Zona Franca de Manaus. Então é justo que as áreas de livre comércio da Amazônia todas tenham o mesmo prazo de prorrogação da Zona Franca de Manaus.
Obrigado.
Cumprimento Vossa Excelência por estar empunhando essa bandeira, que é uma bandeira da Amazônia, e Vossa Excelência sabe muito bem disso.
Vossa Excelência sabe, obrigado, presidente, pela tolerância. E todos nós da Amazônia deveríamos ter um juramento, aliás, dois, quando assumisse o mandato de senador. Primeiro, de defender os nossos estados. E o segundo, de defender a Amazônia. Porque se nós não nos unirmos, os projetos de interesse da Amazônia vão todos ficar num segundo plano nesse país. E a bancada da Amazônia, se estiver unida, é a maior bancada do Senado. Isso eu falei lá em Macapá ontem, repito aqui hoje. É muito importante que haja uma articulação nos grandes temas de todos os senadores e senadoras da nossa região, que é uma das mais importantes do mundo e do Brasil, mas, lamentavelmente, é uma região que tem sido deixada num segundo plano há muitos anos nesse país.